Oi, gente. Esse é o 28º episódio do Antropólise Podcast. Eu sou o Guilherme Madeiraldo e tive a sorte de ser anfitrião da conversa para lá de especial e estimulante que eu fiz ao lado da minha parceira de microfone, a professora Cláudia Turra Magni, com a antropóloga e professora da PUC-Rio, Milene Mishari. Para quem não conhece, a professora Milene é uma referência incontornável no campo dos estudos sobre estética, política e consumo, e ela tem se dedicado nas pesquisas que faz e que orienta ao tema das estéticas dos mundos populares, com especial atenção ao universo funk carioca. Além de possuir artigos e livros extremamente importantes sobre essa temática, a nossa convidada também se notabilizou pela rigorosa e polêmica análise etnobiográfica que ela fez sobre o ícone do funk carioca, Mr. Catra, falecido prematuramente em 2018, além da atuação em diferentes debates públicos envolvendo controvérsias relacionadas às práticas culturais protagonizadas por populações habitantes de territórios marginalizados. Como ela nos mostrou com enorme desenvoltura no papo que nós tivemos, o olhar atento para as estéticas dos mundos populares é uma atitude fundamental em função da capacidade que essa iniciativa tem de revelar uma série de aspectos centrais para que nós possamos nos repensar enquanto sociedade. Mas antes de partir para o episódio, um recadinho rápido. Agora, juntamente com os arquivos editados em áudio, nós também estamos disponibilizando no nosso canal no YouTube os registros brutos das nossas conversas. Nesses registros, sem edição, é possível ver tudo o que nós conversamos, incluindo os nossos erros. Mas é importante lembrar que os elementos extras e o tratamento dos conteúdos das conversas você só encontra aqui mesmo, nos arquivos em áudio. Agora que você já sabe de tudo isso, aproveita e nos segue também lá no YouTube, além das redes sociais tradicionais. Recado dado, agora, bora pro episódio. Então, salve, salve aí a todos e a todas as pessoas que nos veem e nos escutam. Esse é o 28º episódio do Antropólis Podcast, que está aí na sua quarta temporada. Eu sou Guilherme Madeiraldo, vou ser anfitrião aqui dessa conversa. E antes de apresentar nossa convidada, mais do que especial, né, professora Milene, eu queria cumprimentar minha parceira aí de microfone, professora Cláudia Turra Magni. Tudo bem, Cláudia? Como é que estão as coisas?
Salve, Guilherme. Muito bem-vinda, Milene. Um prazer te ter aqui conosco no sul do Brasil, mas através das redes sociais também aí pelo mundo.
É isso aí. Então, para passar a palavra para a nossa convidada, né? Sem mais delongas, eu queria dizer que nesse episódio, né, a gente vai ter a honra de receber, né, o prazer também de receber a professora Milene Mishari, né, que é doutora em antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado sanduíche na University College London, né, onde ela trabalhou com o professor Daniel Miller, que é uma super referência no campo dos estudos sobre cultura material. A professora Milene também atualmente é professora adjunta da PUC-Rio, e ela também coordena o StatPop, que é o Laboratório de Pesquisa Antropológica em Estéticas, Aprendizagens e Cultura Pop. Acho que algumas outras informações importantes, né, sobre a trajetória da professora Milene incluem aí o fato do percurso intelectual dela ser profundamente marcado aí pelo estudo etnográfico das estéticas dos mundos populares, né, com destaque para o funk carioca, né, além dela ser autora de alguns livros muito importantes a respeito desse assunto, entre os quais eu destaco, né, A Estética Funk Carioca, Criação e Conectividade em Mr. Catra e Figurino Funk, Roupa, Corpo e Dança em um Baile Carioca, ambos publicados aí pela editora Sete Letras, né. Salve, Milene. Então, queria te dar muito boas-vindas aí ao nosso podcast, né? E para te passar a palavra, né, eu já queria te pedir, né, já gostaria de colocar uma primeira questão aí, e te pedir para que você conte um pouquinho mais detalhadamente para a gente, né? Como é que se deu esse seu percurso acadêmico, né? Olhando o teu currículo agora há pouco para montar essa apresentação, né, eu achei muito curioso que a sua formação inicial foi em economia, né, uhum. E aí eu queria saber, assim, o que que então levou, né, a Milene, aspirante a economista, na direção da antropologia, né, e ainda mais especificamente, na direção das estéticas, né, dos mundos populares, né? Com destaque aí para o universo do funk carioca.
Obrigada, Guilhermo. Quero começar agradecendo ao convite, né? De verdade, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Eu venho acompanhando o Antropólis, né? Vejo os colegas, recentemente o Alexandre esteve aqui. Enfim, é uma satisfação estar conversando com vocês e estar participando de uma cadeia aí maior de pensadores, né, da cidade, vamos dizer assim, né? Então, começo assim agradecendo ao convite e agradecendo também a pergunta, Guilhermo. Na verdade, é isso. Eu faço graduação em economia, que é exatamente onde eu hoje estou trabalhando, na PUC-Rio. E a verdade é que eu, terminando essa graduação, o que eu gostava mais na economia era o seu aspecto mais de ciência humana, vamos dizer assim, né? Como ciências humanas. E a economia estava cada vez mais se matematizando. Hoje, ainda mais ainda, né? Mesmo a própria economia na PUC-Rio. E, ao mesmo tempo, eu saio dali e vou trabalhar no setor privado, mas trabalhando com moda. Então, assim, esse tema da moda, das estéticas, isso sempre me acompanhou, né? Desde o início. E aí eu saio da economia sempre com esse interesse de voltar, de voltar para uma área mais das ciências humanas, né? E aí, quer dizer, com esse interesse em moda, eu passo, num dado momento, a trabalhar no centro da cidade. Isso é bem uma historinha mesmo que eu conto, mas que tem tudo a ver. Eu vou trabalhar no centro da cidade. Eu estou, ao mesmo tempo, interessada em voltar para esse mundo aí acadêmico, de pesquisa. E no centro da cidade, quer dizer, antes eu trabalhava na zona sul do Rio de Janeiro com moda. Chegando no centro da cidade, eu começo a ver um contraste assim, de gosto, né? Que era muito diferente do que eu via nessa zona sul carioca. Né? Se a gente for até pensar no que é o Rio de Janeiro, nas pesquisas do Gilberto Velho, nos lugares simbólicos que cada bairro representa, ocupa, né? Nesse mapa da cidade, eu chego no centro da cidade e vejo uma certa mistura de gostos, vamos dizer assim, que mexe muito comigo. E, ao mesmo tempo, quer dizer, é já ali que começa a aparecer em circulação a chamada calça da gangue, que vai ser o que eu depois vou, vai ser assim, o que vai me carregar para o baile funk. E eu vejo essa calça da gangue, que é uma calça muito provocadora, muito sensual, né? Vestida por mulheres que estão ali, né, no seu trabalho, nos escritórios, no centro, e aquilo me chama atenção, né? Então, assim, tem essa questão com a estética, mas tem uma inquietação que é com justamente essa, né, quer dizer, com a alteridade, com o estranhamento. Né? Então, ir para o centro da cidade me mostra um outro Rio de Janeiro que eu até então não conhecia, vamos dizer assim. Então, é aí nessa passagem que eu vou montar um projeto de pesquisa para investigar essa circulação de gostos no Rio de Janeiro. Aí vou fazer o meu mestrado na UFRJ, já carregando, né? Quer dizer, o meu projeto é investigar os usos dessa calça no baile funk. Porque aí eu faço uma pesquisa prévia, antes de entrar no mestrado, que vai mostrar a ressignificação dessa calça, né? É uma pesquisa que eu faço ali por meio do discurso midiático e que mostra justamente que o lugar de origem ou as próprias criadoras da chamada calça da gangue estava nas mídias, sendo consumida pelo Star System, por atrizes. Aí aparece Britney Spears, Gisele Bündchen, todas interessadas na calça, mas mostra que a calça vem mesmo do baile funk. Aí eu falo, bom, então eu vou fazer meu projeto de mestrado vendo os usos dessa calça no baile funk. E aí eu vou para o baile funk, né? Quer dizer, e não saio mais, né? Fico realmente encantada com toda essa dimensão aí corporal, estético-corporal, mas, ao mesmo tempo, muito mobilizada pela música, né? Então, acho que a música funk ela, realmente teve esse poder de me argolar, né? De me manter no baile, de me manter nesse mundo funk, que é o que eu vou carregar para minha tese de doutorado. Então, posso dizer que eu começo a estudar o funk em 2002, né? E até hoje estou ainda trabalhando com funk. Estou publicando um artigo agora que deve sair no fim desse ano, que é justamente pensando nesse artista funk, né? A matéria do artista funk deve se chamar o artigo.
Então, Milene, uma questão que, né, me instigou bastante, né, é como é que foi o trabalho de campo, né, nas relações etnográficas, a Milene, né? Quer dizer, os teus marcadores sociais, né? De uma mulher branca, essa questão de classe, de gênero, de cor, né? Em que medida que ela está atuando, né, nessas tuas relações etnográficas e como é que foi trabalhar, né, nesse ambiente, enfim.
Assim, eu acho não, na verdade, assim, num dado momento, eu percebo que justamente esses marcadores, eles causam um certo interesse, vamos dizer assim. Mais do que mal-estar, ou recusa, ou incômodo, eu vi um interesse que eu vou trabalhar muito, e na verdade eu estou sempre muito interessada nisso, né? Eu vou trabalhar esses marcadores através do gosto. Então, num dado momento, eu começo a usar a mim, ao meu corpo, as coisas que eu uso, como um dispositivo de pesquisa mesmo, né? Como um dispositivo para provocar perguntas, para provocar falas, porque eu vejo que, de fato, assim, aquela ideia do pesquisador neutro, efetivamente, não só não existe, como ela não era frutífera. Então, isso fica mais evidente na pesquisa de doutorado, né, com o Mr. Catra. Então, a pesquisa de doutorado é com o Mr. Catra, sua rede de relações, de conexões, profissional e familiar. E aí eu vou fazer campo, vamos dizer que tem três entradas etnográficas, né, ou três entradas empíricas principais. Uma é os próprios deslocamentos pela cidade, é dada pelos próprios deslocamentos pela cidade, quer dizer, viajando com Mr. Catra na van, né? Às vezes no meu próprio carro, às vezes num outro carro de passeio, acompanhando ele para fazer os shows pelo Rio de Janeiro, ele e o coletivo, né, do Mr. Catra. A outra entrada empírica era o estúdio de gravação. E, por fim, o ambiente mais doméstico familiar, que era também mais feminino. E aí, nas primeiras saídas, eu não sei se isso é talvez na terceira saída, né? Porque eu começo o campo com o Mr. Catra justamente pelas saídas para cobrir os shows. E numa das, não sei se na segunda ou na terceira saída, então, até então, o que eu ia era muito neutra. Né? Então era um pouco isso. Lembro que tinha até um colega meu que falava: não, você não precisa ir muito enfeitada, muito arrumada, chamar muita atenção. E aí eu ia muito assim, eu ia com uma calça jeans, uma camiseta preta, que era também um uniformezinho que eu às vezes tentava ali no baile funk, mas no baile funk era um pouco que eu não queria chamar muito a atenção na festa mesmo. E aí eu vou lá com o meu uniforme de campo, mas nessa noite eu tento, assim, eu pego e falo: ah, gente, está muito sem graça, né? Eu, como gosto muito da questão dos objetos, tá? Eu peguei e botei um brinco que era relativamente discreto, né? Mas um brinco assim mais... não chegava a ser chamativo, mas ele tinha um design interessante, parecia assim, uma malha e tal. E aí eu notei que aquele brinco, quer dizer, é isso, aí durante a noite aquele brinco fez com que a namorada do DJ, por exemplo, chegasse perto de mim e falasse: nossa, que legal esse brinco. E aquilo eu vi que era um canal de abertura de uma conversa. E aí eu fui vendo isso ao longo de vários, né, de vários episódios, e aí não necessariamente tendo a ver com brinco, né? Mas quando eu, por exemplo, sumi um tempo da casa da família, não necessariamente do campo, mas fiquei sem ir à casa da família, e eu chego uma tarde lá, a casa estava mais ou menos vazia, era uma casa sempre com muita gente, muita vida, muita presença, muito entre e sai, né? Essa, vamos dizer que essa fronteira público e privado não era tão marcada, né? Como a gente costuma pensar, aquela ideia de lar. E aí eu chego, e a Tamires, que é a filha mais velha do Mr. Catra, ela se vira para mim e fala assim: "E aí, Milene, tudo bem, né? Quanto tempo, tal, quais as novidades?" E aí eu um pouco assim falei: "Não, sei lá, não tenho novidade nenhuma." Aí ela se vira para mim e fala: "Como assim não tem novidade? Você fica 2 semanas, 3 semanas sem aparecer e não tem novidade?" Né? Então, assim, esses episódios iam me mostrando assim que, do mesmo jeito que eu estava interessada, né, no mundo deles, eles estavam interessados no meu. E isso ia ficando muito claro. Então eu começo a provocar um pouco com o modo que eu me visto, com sei lá, os acessórios que eu coloco, né, o sapato que eu coloco. Então, por exemplo, uma vez eu cheguei com um sapato muito rosinha e uma das crianças, um dos filhos, na época muito pequenos, de Mr. Catra, olha e fala: "Olha o meu sapato rosa claro", e fala: "Nossa, tia, o seu pé é quase da cor do sapato", né? Então, assim, essa questão das marcações, né, eu na verdade, eu usava muito a favor, né, dos marcadores, eu usava muito a favor da pesquisa, para provocar perguntas, né? O próprio fato de eu ser mulher e estar num ambiente, por exemplo, eminentemente masculino, quando eu estava no estúdio de gravação, o que que isso causava, né? De algum modo, isso causava também um estranhamento nas mulheres, né, da família. Nas mulheres, que eu quero dizer, as filhas, a esposa do Mr. Catra, a comadre, as mulheres que eventualmente trabalhavam na casa. Então, assim, eu entendo assim que, e aí, se a gente for pensar com o Mr. Catra mais especificamente, né? O Mr. Catra, eu sinto que para ele isso era muito claro, que ele é isso, ele ia usar, quer dizer, ele falava através de mim, né? Não era tanto essa ideia de que eu falava por ele, né? Que eu não dava voz a ele. O Mr. Catra entendia que ele tinha ali uma pessoa branca da universidade, de uma outra classe, que circulava por outros lugares e que ia reverberar o que ele estava falando também. É, eu sabia que eu estava escrevendo uma tese sobre ele, tudo que eu escrevia eu entregava a ele, e ele lia, né? Até que um dado momento, na pesquisa de campo ainda, no trabalho de campo, ele se vira e fala: essa tese vai dar prêmio", né? E a tese, de fato, foi premiada, né? Então, assim, é isso. Quer dizer, a questão das marcações, ou dos marcadores sociais de diferença, e essa era uma discussão que não estava exatamente colocada naquela época pelo campo acadêmico, era isso. Ela revertia nesse interesse, né, que eles tinham por mim e que eu tinha por eles. Eu acho que isso era o fundamental. E isso trabalhou muito a favor da pesquisa, né, das nossas trocas. Por outro lado, assim, quer dizer, quando o Mr. Catra, por exemplo, precisava, às vezes, de uma música de MPB. Uma música de MPB, a gente tinha mais ou menos a mesma idade. A gente era mais ou menos da mesma geração. Mr. Catra, um homem negro que circulou por ambientes de classe média carioca, né? Então, eu lembro que uma vez ele precisava de uma música do Chico Buarque. Ele pediu para quem? Para Milene, que ele sabia que a Milene ia achar. Se ele chegasse para o jovem DJ de 20, de 18 anos, me dá a música que o Chico Buarque gravou com, né, a Elba Ramalho gravou, ia ser, né, um pouco mais. Eu, na hora, soube qual era a música. Ele não precisou lembrar do título da música, de nada. Eu achei a música e levei no pendrive para ele. Então, eu acho que é isso. Na verdade, assim, é um pouco isso. Esse encontro de diferenças estava trabalhando para mim e para eles, né? Então, é nesse sentido. E aí, um último comentário, quer dizer, eu entro em campo muito interessada. Assim, a minha pergunta é em torno da estética, né? Da criação estética, da criação musical, do corpo, da beleza. Mas era uma questão de gosto. Eu não estava exatamente preocupada com questões relativas, assim, esse não era o meu mote. Gênero e raça não era o meu mote. Agora, eles me colocaram isso, né? Num dado momento, por exemplo, eu também, né, venho escrevendo há alguns anos mesmo, acho que, sei lá, quase 10 anos eu venho escrevendo sobre cabelos, se não mais, né? E os cabelos femininos, num dado momento, elas se viram para mim, né? Você tem que olhar os cabelos, quer dizer, a gente está conversando sobre corpo, sobre bunda, que era, né? Que era o corpo bacana, que não era, e num dado momento, uma delas se vira para mim, se levanta e fala: você olha, a bunda não é o que interessa são os cabelos. Sem cabelo, sem o cabelo bom, sem o cabelo legal, bom, quer dizer, bem feito, né? Do jeito que a gente gosta, a gente não vai nem na esquina. E aí eu falei: opa, então eu tenho que olhar esses cabelos, né? E aí comecei a acompanhá-las na produção de cabelos. E aí vai emergir, né, uma série de discursividades, relativas à raça, junto com essa produção do cabelo, quer dizer, junto com a produção estética. E aí é isso, emerge raça e gênero com a produção dos cabelos, com a produção dessa beleza feminina, né?
Que lendo o teu trabalho, coisa que me chama atenção, que eu gosto muito, né, da forma como, a partir da análise que você faz do funk, né, você pensa a ideia de margem, né, e a noção de periferia, né. Inclusive, eu vi uma semelhança, assim, eu estava te dizendo nos bastidores, né, muito grande com o meu próprio trabalho, né, sobre o audiovisual periférico. Porque até onde eu entendi, lendo os teus artigos, né, da forma como você interpreta a posição artística periférica, né, não pode ser reduzida a uma simples condição social, mas tem a ver com escolha, né? Tem a ver com o desejo de tomar, de ocupar o espaço das fronteiras, né? E tomar as fronteiras como um lugar de construção de saberes e de elaboração da sensibilidade artística, né? E aí a graça, nesse sentido, parece estar justamente no poder que a ocupação desse lugar ambíguo, fronteiriço, né, oferece na medida em que ele permite a desestabilização da rigidez de certas estruturas binárias, tipo preto e branco, centro e periferia, hegemônico e popular, né? Ou seja, a posição periférica ou marginal tem a ver com ocupar a fronteira, né, e desestabilizar as relações entre os termos que essa fronteira relaciona, né? E aí, dessa forma, o deboche, né, por exemplo, a ambiguidade, né, teria um papel profundamente político, né? Me parece que isso é uma das coisas que tá muito ressaltado no seu trabalho, né? E que é muito bem expressa, por uma figura como o Mr. Catra, né? Que parece ter feito da própria biografia, dele uma grande performance, né? A própria biografia dele é tomada por ele, no trabalho dele, como um grande dispositivo assim performativo, né? Eu acho que isso é muito interessante porque ele tem traços biográficos muito particulares, né? E aí, pensando nisso, eu queria te ouvir, né, se possível, tanto sobre como que as suas experiências etnográficas, né, no mundo funk carioca te levaram a entender, com uma certa especificidade, essa noção de margem, de periferia, né? A que tipo de periferia, de que tipo de margem esse mundo funk fala? Quanto eu queria te ouvir também sobre o papel político que o deboche, a ironia, o humor, né, cumprem, né, para os seus interlocutores.
O Mr. Catra, ele tem uma entrada que é com o riso e com a ironia, né? Acho que a ironia era fundamental para o Mr. Catra se colocar no mundo. Então, assim, tem assim algumas a própria entrada dele no Proibido, porque o funk Proibido, né? A história de Mr. Catra, se a gente for refazer do ponto de vista biográfico, né? O que que é? Ele é criado num ambiente de classe média. Não, não, não vamos dizer média alta, né? Mas é um ambiente de classe média no Alto da Boa Vista, né? Que é, enfim, é próximo à Tijuca, e ele é criado naquele ambiente. Ele estuda no Colégio Pedro II, que é um colégio estadual, público, carioca, mas ao mesmo tempo considerado de elite, né? Então ele tem um ensino bastante, enfim, valorizado. E Mr. Catra, num dado momento da vida dele, começa. E é isso. Então, ele é criado. A mãe dele trabalhava nesse mesmo domicílio onde ele nasce e é criado, né? Então, a dona Elsa era empregada doméstica do seu Edgar, que era o patrão dela, branco, a quem Mr. Carter se referia como pai. E a dona Elsa tinha também, depois eu vim a conhecer, o companheiro dela, que era o avô, depois das filhas do Catra. Mas, então, o que acontece é isso. O Mr. Catra, num dado momento, ele começa a fazer esse trânsito entre a casa dele e a comunidade próxima. Então, e depois há um pouquinho mais distante, mas ainda próxima da casa, que é a chamada Favela do Borel, na zona norte do Rio de Janeiro, na Tijuca, né? No bairro da Tijuca. E ali ele começa a trabalhar para o tráfico de drogas. Ele fala isso claramente, isso está em filme, está registrado em documentário, então assim, não é nem segredo, nem tabu para ninguém. E aí, quer dizer, é nesse processo que ele começa a trabalhar para o tráfico que ele começa a carreira artística dele. Ainda que ele, no, então, ele já tinha um interesse na música, ele cantava nos saraus da universidade, ele tinha um grupo ali de rock. Então, o que eu acho interessante é que o Mr. Carter, no próprio processo de se aproximar desse chamado mundo marginal, que ele vai se tornar artista e depois se profissionalizar. Então, eu acho que o Catra ele vai desfazer essa noção mais ou menos estabelecida de que a arte salva da vida errada. Não, né? Vida errada é um termo que a gente usa aqui no Rio. Quer dizer, é bem o contrário, é a vida errada que bota ele no mundo da arte, no caminho da arte. E é mesmo. Então ele começa a cantar para os bondes e cantar em nome dos traficantes da favela, né? Começa a cantar as odes aos traficantes da favela. Então ele entra nesse mundo proibido, ele se torna artista como cantando proibido, né? Em nome dos chefes do morro. Então, e aí é nesse processo de ir ocupando a margem ou de ir, né, migrando para a margem que ele vai se tornando artista. E aí é muito interessante porque a gente pega, por exemplo, as entradas dele, as intervenções ao vivo, né? Isso eu tenho em música, eu não separei música para mostrar para vocês. Mas tem, por exemplo, uma que é muito emblemática, né? É o Mr. Cat, é uma música cantada pelo MC Mascote, que é um proibidão, e aí o Mr. Catra entra para dar uma palhinha. E ele já entra dando a gargalhada dele, que é icônica, né? Ele já entra rindo. Ele já entra com, quer dizer, tem o deboche, mas esse riso dele, eu acho que ele era, por isso que eu gosto de usar, assim, penso muito na ironia, eu acho que você tem toda a razão quando você fala que é político, porque na verdade esse riso dele era mediador. Né? O riso dele era o modo de falar, inclusive, de coisas incômodas, mas de algum modo aproximando, vamos dizer, esse outro. Né? Então, acho que um momento também que era icônico dos shows dele era quando ele cantava as paródias musicais. Né? Então, o Mr. Catra fazia muitas paródias da MPB e do Rock Brasil, e o que ele fazia era só a plateia rir muito. E o mais interessante é que ele cantava isso nos espaços mais hegemônicos, né? Então ele ia subverter, por exemplo, a tarde de Itapuã, do Toquinho e do Vinícius, na Baronete, que era a boate na época da Zona Sul, em Ipanema, era talvez o ingresso mais caro. Ou talvez na Fundição Progresso, que era um público mais misturado, mas tinha um público de Zona Sul também, que era no centro da cidade. Ele não cantava isso na periferia, nos shows de periferia dele. Agora, ele muito malandramente, ou muito habilmente, o que ele falava era que ele cantava MPB para levar a cultura para a favela. E era bem o contrário, né? O que ele estava fazendo era levar a cultura da favela para os espaços hegemônicos, para o centro. O que ele estava fazendo era bem o contrário. Então, quando ele chegava com uma tarde em Itapuã, que virava uma mamada de manhã, ou a 4x4, que era do Legião Urbana, então, quando ele começava, ele ia começar a cantar as paródias, ele, num dado momento, pegava o microfone no show e falava: agora chega, chega de funk, chega de baderna, chega de bagunça. Funk é só bagunça, é tráfico de droga, não aguento mais essa vida de funk. Agora eu vou cantar MPB. E assim, quem ouvia pela primeira vez, quando eu ouvi pela primeira vez, eu realmente não entendi. Assim, achei que, Aí, às vezes, o público vaiava, ou quem sabia já começava a rir, e aí era isso, aí ele entrava com essas paródias erotizadas e subvertidas.
Fez biquinho pra mamar, meu pau ficou desse tamanho. Não deu nem pra acreditar. E a gata mamava sorrindo, que lindo. E eu pedi mais um pouco e o bagulho explodindo. É uma coisa de louco, é bom. Uma mamada de manhã, house com sabor de chada dois no can, o natural de Amsterdã.
Então, ele pegava esses clássicos da cultura, como ele chamava. Então, ele era isso, o símbolo da identidade nacional, que é a MPB, que é Toquinho, que é Vinícius, subvertia isso, erotizava e fazia o público, que era o público branco, rir com ele. E, de algum modo, estavam rindo de si mesmos. Agora, o que eu acho interessante é que o Mr. Catra, ele não estava ali como um outro absoluto. Ao contrário, ele mesmo fala: eu cresci ouvindo essas músicas. Meu pai, né, quer dizer, o meu pai de criação, minha mãe de criação, ouviam essas músicas. Eu ouvia o Rock Brasil, que depois eu vou subverter e ironizar e debochar. Então, eu acho que essa é a grande genialidade do Mr. Catra, né? Porque ele, ao mesmo tempo que. E eu vou falar sobre isso. Acho que ele aposta muito nisso, nessa aparência, né? No corpo negro, corpo que é do outro, corpo que é marginal, corpo que é periférico. E ele estava cantando a periferia, ele de fora e meio dentro, mas cantando esse centro também totalmente de dentro, né? Então, o que eu vou argumentar, né, é isso, que o Mr. Catra vai escolhendo sucessivamente a margem. Ele sai de casa, vai para a favela, né? Depois ele vai para o funk, e aí, por fim, ele vai fazer uma conversão informal ao judaísmo, né? Para o judaísmo. E o que ele falava era exatamente isso, que o judaísmo era um modo dele ocupar um mundo que não era nem branco, nem negro, nem ocidente, nem oriente, né? Era também um modo, ele falava de, enfim, aí tinham as questões dele com raça, né? Que ele falava, é o único país onde eu vi negro que foi levado não porque foi escravizado. Então tem toda uma. Então, a questão do Mr. Catra que eu vejo é isso, ele vai usar a margem mesmo para perspectivar esse Brasil, para perspectivar o Rio de Janeiro, para perspectivar as relações sociais que ele chamava de hipócrita. Então, a missão de vida do Mr. Catra era essa, né? Desvendar a hipocrisia, como ele falava, a hipocrisia da sociedade católica, né? Entre aspas, essa frase toda. Então, a questão dele era essa hipocrisia, né, que ele queria denunciar. Acho que o Mr. Catra, ele era ao mesmo tempo singular, então ele tem essa singularidade, né? Tudo isso está muito relacionado à vida dele, à biografia dele, como você falou, não à toa a tese é uma etnobiografia, mas também tem ali uma coisa que é muito própria do funk, o deboche, a ironia, a jocosidade, isso é muito do funk, né? Principalmente esse funk que está ali no momento que o Mr. Catra está entrando nesse mundo. Talvez hoje isso é menos evidente, mas isso é muito, o riso é muito, né? O deboche, né? A jocosidade, isso é muito do funk, né? Essa questão do baixo corporal, meio rabelaisiano, isso é muito funk.
Fico pensando nessa questão que você trouxe, né, de que ele não é um outro absoluto, né, de que ele é um pouco de dentro também dessa classe média urbana, né? Mas esse dentro é um dentro marginal também, porque ele é um homem negro, filho da empregada, né? Assim, ele continua sendo esse dentro, ele é um dentro muito marcado racialmente, né? Então, nesse sentido, é interessante pensar essa relação que ele estabelece com a alteridade, né? A partir desse lugar de onde ele vem, né? Eu acho muito interessante o modo como você, consciente disso, de forma muito sensível, consegue mostrar toda esse arranjo político mesmo que está contido na obra do Catra, que não é tão fácil de ser entendido dessa forma, né? Porque ele abusa muito, né, da questão, né, pornográfica, do, enfim, tem muita gente que acusa ele de machismo, de, enfim, e aí tem toda uma capa, misoginia, tem toda uma capa, né, moral, que às vezes acaba criando uma espécie de uma fumaça que esconde a complexidade que está envolvida na atuação performativa do Catra, né, e na dimensão política dessa performatividade, né, e eu acho que é muito interessante ver como que o teu olhar antropológico consegue recuperar essas questões, né.
Então, menino, vou voltar aqui para o Mr. Catra, porque afinal ele faz corpo na tua narrativa, na tua pesquisa, enfim, né. E essa noção de etnobiografia não é uma noção central, assim, né, para tu desenvolver, assim, em termos de teórico-metodológicos, digamos, né. Mas tem, então, uma questão seria por que que tu abre mão dessa noção, mas tem duas noções que tu utiliza que eu acho bem interessantes, né, que é a noção de pessoa fractal e de imagem holográfica. Então, eu queria... que são noções que tu busca lá na matemática e na física. Bom, Roy Wagner já tinha utilizado a noção de pessoa fractal, né? Mas poucos antropólogos usam isso. E gostaria que tu desenvolvesse um pouco isso para a gente, né? E também esse trânsito entre áreas, né? Da antropologia com matemática, com física, né? Se esses termos, assim, eles são utilizados mais como uma figura de linguagem, como uma metáfora, né? Qual é a eficácia dele dentro de uma etnografia, né? E também tu utilizas essa noção, assim, do funk como um hiperrealismo, né? Então, que eu acho também bem interessante, né? Quando tu comparas com o afrofuturismo, né? Que o afrofuturismo ele está mais calcado, assim, numa busca de uma ancestralidade também, e que, em comparação com o funk, né, tu tratas mais de um hiperrealismo, onde existe uma ficcionalização de si voltada para o presente. Né? Então, antes eu foquei mais na questão de método, né, de tua posição enquanto pesquisadora, e agora eu queria focar mais esses conceitos teórico-metodológicos que te serviram para analisar, para interpretar o teu material empírico.
Então, Cláudia, a noção de etnobiografia, quer dizer, de fato, assim, são, e esses outros aspectos, esses outros conceitos que você trouxe, eu estou elaborando, né, quer dizer, a de etnobiografia eu aprofundei, elaborei um pouco mais num capítulo que foi recentemente publicado, que resultou de um seminário sobre história oral que aconteceu até na Universidade Ca' Foscari em Veneza, né? Então, assim, não necessariamente eu abandono, né, na tese, quer dizer, não sei se eu abandono, mas de fato eu não dou muita ênfase. Eu acho que a ideia de etnobiografia, na verdade, ela está informando ali a minha abordagem do Mr. Catra. Né? Quer dizer, eu vou carregar essa noção de etnobiografia a partir do Marco Antônio Gonçalves, foi um interlocutor importante, né, ao longo de toda a pesquisa, não foi orientador, mas foi um interlocutor importante. Eu publiquei em duas coletâneas que ele organizou, uma delas especificamente sobre etnobiografia. Então, acho que a etnobiografia permite falar sobre esse ficcionar que vai aparecer nessa discussão que você menciona mais agora, que é um paper, né, que eu mandei para vocês e que eu estou transformando em artigo agora. É esse mesmo que deve sair, que eu mencionei, né, que vai falar sobre as partes, né, a matéria do artista funk. Então, quer dizer, a questão da etnobiografia, que eu acho muito legal, para além de que você não toma o indivíduo como um epifenômeno do social, né? Eu acho que o que tem de muito interessante é como o projeto do antropólogo e desse etnobiografado, ou no caso o artista, ele de alguma maneira é o mesmo. Então, acho que quando eu mencionei, né, em resposta à pergunta do Guilherme sobre essa hipocrisia da sociedade católica, que era a frase lapidar ali de Mr. Carter, ela era lapidar para mim também. Para mim, ela fazia muito sentido. Eu acho que eu, com essa minha discussão sobre gosto, com essa discussão que eu vou fazer sobre a primeira pesquisa ali, que é a influência dos subúrbios na moda da Zona Sul, eu estou o tempo inteiro querendo um pouco desvendar, denunciar uma certa hipocrisia das relações sociais no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Esse racismo, que hoje que a gente fala tanto sobre esse racismo velado, e um racismo que é vivenciado o tempo inteiro por meio do gosto, ou expresso, né, por meio do gosto, e o que a gente vê hoje é ele ser desafiado por meio do gosto.
Eu venho à Praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos que saem as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. Até porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue, e levar pra praia em Copacabana, cara. Porque não pode, eu não posso conviver com uma pessoa que não tem o mínimo de educação.
Diretamente!
Durante a abordagem policial, um tenente diz a uma motorista branca para ela não se preocupar, que os policiais só atiram em negros.
Todo triunfo formado e as gatona fez questão de aparecer. Os maloca foi forjado pelos gabé, sabendo que nós não é tudo aquilo que eles impôs na gente, mas o bonde cai pra pista. Vamos mostrar pra esses lock que nós não vive de estatística. Então vai segurando a rebota, os favelados que venceu lá na favela. Me joguei foi no mundão, os fala muito, se jogou no rio de pé.
Então, desviando um pouquinho da etnobiografia para voltar e para voltar para a questão holográfica, quer dizer, esses cabelos femininos, né, que eu vou acompanhar durante tanto tempo, né, os cabelos femininos negros, o que a gente vê hoje é que ele sai de dualizado, depois para o anelado e para o relaxado, e depois, hoje nos blacks e nos trançados, que vão claramente desafiar esse racismo à brasileira que se expressa por meio do gosto. Não, eu não sou racista, eu não gosto do seu cabelo, eu acho que seu cabelo é inadequado, eu acho que seu cabelo atrapalha a visão do coleguinha. Então, isso vai aparecer também muito nas escolas, né? Do coleguinha de trás. Eu acho que o seu cabelo, o cabelo do seu filho é melhor que ele venha mais baixinho, porque a gente eventualmente tem um surto de piolho, né? Então, então o que a gente vê, então, esse racismo que hipócrita, né, no Brasil, que ele é velado, então eu não sou racista, né? Aí tem aquela pesquisa clássica, né, ali que é publicada pela Folha nos anos 90, ou nos anos 2000, 90% diz que não é racista e 90% diz que conhece alguém racista, então tem alguma coisa. Então, eu acho que, então, voltando para a etnobiografia, o que eu acho interessante, né, é essa ideia da pessoa-personagem. E como o então, esse Catra que eu construo, que eu narro, que eu, né, ele é construído também a quatro mãos. Né? Eu acho que a questão, a tal sensibilidade ali que o Guilherme estava falando, eu acho que o Mr. Catra, num dado momento, também, ele vê que tem alguém ali que pode ser uma parceira interessante para ele falar sobre si mesmo, para ele produzir uma certa versão sobre si mesmo. É claro que o Mr. Catra não era nenhum perfeito, nenhum santo, nenhum deus. Claro que ele podia ter ali os seus... né? Ser machista e misógino também, mas ele não era só isso. A questão, acho que um pouco que o Guilherme fala, né? Como a cultura de massa precisa estereotipar para vender o seu produto, para vender uma leitura rápida. Então, né? Mr. Catra é só o cara que tinha não sei quantas, era um trickster, né? Tinha, então a cultura de massa vai falar dele como o cara que era misógino ou que tinha não sei quantas mulheres, ponto. E ele era muito mais que isso, né? Ele permite a gente desvendar uma série de questões aí. E aí, voltando para a questão da pessoa fractal, eu não sei, claro, isso está no paper, eu vou ter que, até boa a pergunta da Cláudia, porque eu vou ter que mostrar isso mais, da onde é que eu estou tirando isso. Eu acho que isso vem principalmente, quer dizer, começa, isso é colocado para mim fundamentalmente, com a noção, ou por Alfred Gell, e sua noção de pessoa distribuída. Né? Então, com a noção de pessoa distribuída, o Alfred Gell vai oferecer uma certa... Eu não sei se a gente pode dizer que ele oferece um conceito de artista, mas eu acho que ele oferece uma porta de entrada para a gente conceituar o artista. Como aquela figura, né? E aí ele vai falar, não é só o artista, mas é também o político, é também o sacerdote, é também o homem, né? Ele está usando o homem proeminente, mas acho que a gente pode usar isso, a pessoa, né, proeminente, que vai se distribuir pelo espaço público. E aí, o de se distribuir é, de fato, ele vai... Né, o Alfred Gell está falando nas partes físicas da pessoa mesmo. Ele vai falar nas exúvias, né, nos rastros que esse artista vai deixar por onde ele passa. Né? Então, o mundo é, de algum modo, um testemunho da vida daquela pessoa. E aí... A Marilyn Strathern, né, que vai elaborar muitíssimo sobre as noções do Alfred Gell para formular a sua noção de indivíduo, né, de pessoa partível, né, vai justamente falar nessas partes da pessoa, né, nessa tensão parte todo também, né? O que, que é o todo, o que, que é o coletivo e o que, que é a pessoa individual. E, então, essa noção de fractalidade está muito presente na Marilyn Strathern, né? Então, eu não vou eu sozinha tirar da matemática ou da física, mas é como ela vai formular isso, e ela vai deixar isso mais claro naquele livro dela, Partial Connections, que é um livrinho, né, mais fininho, mas que é bem denso, né? Então é dali que eu vou, né, pegar de empréstimo essa noção. Então é com o Strathern e com o Alfred Gell, né? Como é que a pessoa vai se distribuir pelo espaço público. Mas, ao mesmo tempo, que é o que eu vou argumentar a partir desse paper, como ela também vai se apropriar de partes de outras pessoas para compor a si e junto se distribuir. Só que aí esse espaço público eu estou pensando não mais como a cidade, que é o que aparece com o Mr. Catra no primeiro capítulo da tese, que é o primeiro capítulo do livro. Eu estou pensando esse espaço público agora já incluindo o mundo digital. Né? Como é que vai ser por meio da refração de si, da capacidade, da possibilidade de distribuir-se a si por meio desse mundo digital, que o artista vai, de fato, potencializar, né, o seu próprio fazer, o seu próprio fazer artístico. Né? Então, como é que você vai apostar na distribuição de si para produzir efeitos sobre o mundo, né, e tornar a sua pessoa artística ainda mais atuante, né, levar mais longe a sua mensagem, que é uma discussão que está ali na própria Nancy Moon, né, e a fama, The Fame of Gal, a fama do homem nesse sistema de trocas de melanésio, que está presente em Malinowski lá no comecinho. Então, essa pessoa partível está nas etnografias melanésias quase que desde o princípio. Então, é um pouco sobre isso que eu estou elaborando ali para falar.
Lendo, né, o teu trabalho, né, alguns os artigos que você recomendou, lembrei muito do trabalho de uma antropóloga, né, a Ana Cláudia Cruz da Silva, né, que tem um livro chamado Devir Negro, que é um livro que eu gosto muito. Né. Enfim, nessa etnografia que ela produz sobre os movimentos afroculturais baianos, né, a partir de um diálogo que ela estabelece com Deleuze, com Guattari, né, ela vai lançar a mão dessa noção, né, que eu acabei de colocar, que é o devir negro, né? E aqui, eu acho que é importante ter claro, né, que devir, nesse sentido mais deleuziano, não significa transformar-se ou tornar-se, como no senso comum, né? Mas seria algo como inclinar-se para o lado de, inverter né, a direção, né, de uma posição majoritária, hegemônica, no sentido de uma posição minoritária, né, como derramar um líquido, né, de um sentido para o outro, né, misturar essas substâncias, né, que aparentemente não seriam misturáveis, né, de tal modo que os brancos, né, também podem partilhar dessa posição, desse devir negro, né, na construção da Ana Cláudia, né, característica desse devir, né, é a capacidade de misturar, como eu disse, essas substâncias que aparentemente não seriam misturáveis e profanar as propriedades de cada uma dessas substâncias, né, e com isso criar novas possibilidades que vão surgir justamente da quebra das hierarquias, né, raciais e sociais hegemônicas, né. É, e aí, nesse sentido, né, eu acho que uma propriedade da margem, né, como posição criativa, como posição epistêmica, seria essa capacidade de tornar móvel, né, eu acho que esse é o meu ponto, esse é o ponto que eu queria colocar, aquilo que os sistemas dominantes entendem como fixo, né, a partir da lógica sedentária com a qual eles operam, né, centro e periferia como noções autocontidas e diametralmente opostas, né, ou, sei lá, entende, hegemônico e popular, né. Então, assim, eu acho que uma propriedade dessa posição marginal é justamente misturar as substâncias desses termos, né, tornar dinâmico aquilo que essas estruturas dominantes entendem como fixo, né, buscam fixar, né. E aí eu fiquei pensando, né, na semelhança, né, você falou do Alexandre quando a gente começou a conversar, eu fiquei pensando na semelhança desse tipo de interpelação, né, desse tipo de posicionamento com o caso da pichação, né. Onde os jovens, quase sempre marginalizados, vão buscar se apropriar das áreas centrais da cidade, né? Jovens periféricos, eles se apropriam das áreas centrais, né? E eles usam os arranha-céus e os monumentos, né, que buscam cultuar a memória, né, das elites, como suporte para lembrar a população branca desses espaços, né, que apesar de todo o esforço, né, que é feito para aniquilar essa juventude, eles continuam vivos, né, nesse sentido, a pichação, até o Alexandre brinca com essa coisa, né, seria uma espécie de um epitáfio de uma cidade vandalizada, né, é uma marca de vida nessa cidade que busca matar o tempo todo, né. E aí, por meio da pichação, então, esses jovens seriam capazes de produzir uma periferia que não se contenta em permanecer na periferia, né? Ou seja, uma periferia que seria uma estrutura móvel, ela não se contenta com confinamento. E aí, o que eu estou querendo colocar, né, fiz toda essa consideração, porque me parece que essa via, né, por essa via da importância da mobilidade, né, da circulação, do percurso, como recurso para se fazer visível, né, me parece que nesse sentido, né, o funk e a pichação, eles têm muitas questões que eles compartilham, que essas duas práticas compartilham, né, e a forma de criminalização das duas práticas, ela se assemelha, né, num certo sentido, né. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre a importância da circulação, né, a importância da mobilidade para o funk, e se para você faz sentido essa aproximação, por exemplo, com o universo da pichação, né?
Não, acho que sim. Agora, o que eu vou comentar tem a ver um pouco com também a pergunta que a Cláudia fez, uma parte da pergunta que eu acabei não respondendo. Porque quando eu vou falar desse hiperrealismo do funk, eu acho que a questão que é muito do funk eu não sei se, assim, porque o picho ali, é isso, vamos dizer que a mídia dele é específica, né? É diferente da mídia do funk, que é música e imagem. Acho que hoje, cada vez mais, fazer música é fazer imagem. Eu estava conversando sobre, numa banca, era uma banca da UFBA, sobre as flexíveis, que são essas, enfim, essas moças trans e não trans, enfim, que fazem periféricas e fazem os espacates e exercícios de alongamento para a dança na rua. Mas aí eu estava lembrando, então, estava comentando sobre essa questão de fazer música e fazer imagem, né? A gente vê, por exemplo, a tal Lovezinho que estourou no carnaval, ela estoura depois que ele faz a dança, põe o vídeo, depois que a imagem estoura, a música estoura.
Tô indo na sua casa conversar sem roupa, é que eu te deixo suar e tu me deixa louco. Uma californiana só pra ficar leve, já separei uma grama aqui dentro da bag. Eu te pego com força, cê perde na sua boca, gosta de leite moça, toda vontade é boa. Eu faço com jeitinho, com amor e carinho, nós dois no escurinho. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de love.
Então, eu estou falando com isso, que eu acho que uma diferença importante é o próprio veículo, né, a própria mídia da manifestação estética. Então, o Picho ele vai fazer isso, ele vai sair do seu espaço, vai para o espaço central, hegemônico. O próprio skate, né, fico me lembrando do Giancarlo, né, que mostra os skatistas ali no centro financeiro de São Paulo, né, usando ali aquele espaço, aquela arquitetura e se fazendo presente. Eu acho que com o funk, quer dizer, eu acho que não é tanto ocupar esses espaços hegemônicos, hoje cada vez mais fisicamente. É assim, o que eu vejo com o funk é isso, é se tornar visível, mas não necessariamente ocupar esses espaços. Eu acho que essa circulação é mais um entrar e sair, quando a gente vai pensar no deslocamento físico. Agora, quando a gente começa a pensar na música como imagem, que é, e aí o hiperrealismo vai ficar mais, a discussão sobre o hiperrealismo vai ficar mais evidente, é isso, que a gente vê a favela ser sucessivamente mostrada, veiculada junto com a música. Então, é nos vídeos... É, a própria Anitta, quando vai lá para o Coachella, ela monta uma favela no palco. Então, é isso, é você mostrar essa favela, visibilizar essa favela. E aí é o que o funk vai fazer mesmo, é denunciar o aqui e agora. E é interessante que a própria Anitta, quando estava lá recebendo, ou quando ela foi indicada, né, pelo VMA Awards, ela fala, our music come from a ghetto. Ela vem do gueto. Então, você falar de funk é junto carregar a favela e visibilizar, e explicitar. Né? Então, é, de algum modo, seguir apostando nessa politização da estética. Acho que o funkeiro vai fazer muito isso. Claro que a gente tem, enfim, alguns mais hegemônicos do que outros, mas eu acho que a questão do músico de funk é visibilizar essa periferia. É, acho que no caso do Picho é isso, é você colocar a marca e a marca está ali, de algum modo, profanando, né, esses espaços hegemônicos. Né? Por isso que vai ser lido como vandalização. Eu acho que a questão do funk ela é mais etérea, vamos dizer assim, é um entra e sai. Né?
Mas só um complemento. Quando o Catra, por exemplo, faz uma paródia, como ele faz do Toquinho, não é uma forma de pichar um monumento também, sabe? Dessa
é uma forma de subverter, é isso, esse símbolo máximo de identidade nacional, com certeza. Nesse sentido, sim, é um modo de talvez de profanar, né? É isso, ele vai erotizar, né, esse símbolo máximo, né, ou essa representação máxima de identidade nacional, sem dúvida. Nesse sentido, sim, concordo com você. Agora, o que eu acho que a questão do Catra, principalmente, eu acho que não era tanto... É assim, porque eu acho que o que eu vejo no funk... e que eu vou usar esse termo das conexões e da conectividade, é você se misturar sem deixar se diluir. Eu acho que isso é muito importante. Né? Você vai, entra e sai. Você manipula, você faz a sua música circular, você manipula o mercado, você, então, usa o riso para entrar nesses espaços, né? E ser, de alguma maneira, quebrar certos gelos, mas você não quer se tornar o outro. Aí tem a ver um pouco com o que você estava falando. Né? Então, você pode usar uma roupa, você vai usar o mesmo tênis, você vai imitar a roupa, mas você quer usar um cabelo diferente. Você quer ser outro, você quer permanecer, né? Manter a diferença. É isso que eu estava querendo, que eu o tempo inteiro fico tentando falar com essa ideia de conectividade, que o funk faz isso e o Catra fazia isso. O Catra colocava diferenças em relação. Né? Quando ele morre, é muito interessante que um compadre dele, que era branco, né, que é o Juninho se vira para mim e fala, o Catra e a gente estava no enterro, né, no sepultamento dele, e o Juninho se vira para mim e fala, o Catra fazia isso, ele juntava esse mundo de gente, ele juntava todas essas pessoas, mas ele não era fixado em nenhuma delas. Né? Então, essa é a questão do Catra, a questão dele era colocar diferenças em relação, mas ele... por isso que eu vou falar, a margem para ele é um não lugar meio, né? Quer dizer, é um lugar fronteiriço, mas é um modo de não aderir a mundo nenhum. Eu acho que essa era a questão do Catra, né? E a vida dele como artista vai ser isso, passar a vida no trânsito, se deslocando pela cidade, tendo uma residência, mas tendo também um outro apartamento. Quer dizer, o Catra, ele era... Não usaria a palavra nômade, não. Era essa não adesão que aí realmente o Giorgio Agamben vai me ajudar a pensar, essa não adesão ao seu tempo. O Agamben vai falar isso, que o indivíduo contemporâneo é aquele que não adere ao seu tempo. E por isso mesmo ele tem uma oportunidade de perspectivar o mundo, né, de uma maneira ou outra. Então é essa noção de margem que está me interessando ali. A margem como um não lugar, mais do que talvez fronteira.
Então, vou aproveitar uma deixa aí que tu deste, né? A questão da imagem, né? Que você coloca, que o funk vai, que a música vai junto com a imagem, né? Que a circulação do funk está muito relacionada à imagem. E em outro momento tu falas que a música, que funk é mais música do que palavra, uhum, né? E que muitas pesquisas ou muitas abordagens se focam muito na letra, na palavra do funk, e deixam a música de lado. Né? Uhum. Então, a minha pergunta é, como é o desafio de uma antropóloga para lidar com a sonoridade, a musicalidade, a imagem, numa disciplina que é eminentemente textual, embora a gente tenha, uhum, avançado bastante, né, em termos, uhum, disso, mas quando se fala em etnografia, muitas vezes a grafia é pensada como texto e quando não deveria ser, né? Essa grafia vai para mais além do texto. Então, assim, qual é o desafio de produzir uma etnografia que tem esse apelo da musicalidade, da sonoridade, da imagem, numa tradição que é tão ancorada na textualidade?
Obrigada, Cláudia, pela pergunta. É uma boa pergunta, inclusive porque eu não vou exatamente ser uma antropóloga visual, né? Eu vou, quer dizer, de algum modo, produzir uma etnografia clássica, ortodoxa, no sentido da escrita mesmo. Eu acho que... isso é até uma coisa que eu converso muito... uma colega que é a Vânia Cardoso, Vânia Zican Cardoso, que é professora na UFSC, né? Eu não acho que a escrita tenha menos recursos, né? Porque eu acho que existe um pouco essa ideia de que a escrita ela tem os seus limites. Agora, como é que eu lidei com isso? Eu acho que aquela coisa... Aí é muito Geertz, né? É a descrição densa, é a nuance... São os interstícios, é o processo de demonstração, né? Então, eu acho que, e ao mesmo tempo, tem isso que o Ingold ajuda muito hoje a gente, né? Que é esse colocar a atenção na dimensão sensível da vida. Acho que a minha questão continua sendo, como é que a gente usa a dimensão sensível, a estética, como porta de entrada para os mundos conceituais que a gente está querendo etnografar. Então, a estética vai ser, de algum modo, né, a música, o som, a sonoridade, ela vai me ajudar a conceituar aquilo que eu estou querendo tratar. Então, por exemplo, né, quando eu falo que a música, que o funk é mais som ou é mais sonoridade do que palavra, aí eu vou mostrar mesmo, primeiro, como que o artista, né, o DJ vai pegar uma palavra, e aí ele não pega qualquer palavra, ele pega uma palavra que seja importante naquele universo cultural, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a palavra chão. né? Que é a palavra que o DJ, hoje nem tanto, né? Mas usava como comando para a dançarina que o acompanhava nos shows, para ela descer rebolando até o chão. Então, essa é uma palavra que o MC falava para a dançarina, chão, 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 e aí ela vai descendo e rebolando até o chão. É a frase clássica, né, também, né, rebolando até o chão, né, está nas músicas. E aí o DJ vai pegar o chão e vai transformar em som, né, aí ele vai usar os recursos da própria bateria eletrônica, do computador, né, dos seus softwares, e aí ele vai transformar, por exemplo, o chão num som que vai estar ali muito, que é Joe, 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 porque ele vai inverter o som, vai distorcer, e ele vai, quer dizer, a palavra, vai pegar a palavra que o MC falou, transformar isso num som, né, e vai distorcer e transformar num pedaço da base dele, num beat, né? Então, é um pouco isso, é por meio da descrição mesmo que eu vou dar conta dessa sonoridade, o tal do ponto de tiro, né? Que é quando a música funk vai simular as rajadas de um fuzil, por exemplo. E aí é isso, aí é descrever mesmo. Agora, por outro lado, claro, eu acho que hoje, né, quando a gente faz uma apresentação ao vivo, que é muito melhor nesse sentido, que a gente consegue, coloca uma música, né, mostra a imagem, e aí vai ser na hora de produzir um artigo, colocar a imagem, colocar o link para a música, orientar que escute. Mas eu acho que isso... Então, é um pouco isso. Ao mesmo tempo que, de algum modo, recorrer a esses recursos, vamos dizer, de mídia, é inescapável, por outro lado, essa dimensão sensível ela vai estar no próprio texto etnográfico, né? Então, um outro exemplo. Quer dizer, ela vai me ajudar também a diferenciar tipos de masculinidades. Então, tem um exemplo com o Catra, né, já que a gente estava falando que ele é pensado como o grande misógino. Tem num dado momento na tese, eu faço essa diferenciação entre o presepeiro e o cara. E é isso, é o Mr. Catra que usava pouco das palavras para conseguir o que ele queria, né? E uma outra figura que estava ali, que era um bicheiro, eu vou usar até, é das poucas pessoas que eu uso um nome fictício, ficcional, porque muita gente, né, queria mesmo, era o seu nome verdadeiro ali, então é quem eu chamo de Luizinho. Então é uma noite ali que eu descrevo isso, a gente está na boate, e o Luizinho, para aparecer, para mostrar que ele tem dinheiro, ele ficava, ele gesticulava demais, ele falava demais, ele chamava o garçom, ele apontava para a moça, aqui, traz bebida para a mina, não sei o que. E o Mr. Catra, o que ele fazia era um pouco isso, ele parava, aí ele tirava o mudo, ele tirava o maço de dinheiro da mão, aí era um mação de dinheiro para ele tirar ali, sei lá, R$5 ou R$10 e dá para a companheira dele ir lá comprar a bebida dela. Ele não precisa fazer mais nada, ele não precisa fazer barulho, ele não precisa falar, ele não precisa chamar o garçom, mas ele já apareceu e ele já mandou o recado dele. Então, é um pouco isso, né? Quer dizer, como as coisas me permitiam também descrever as pessoas, as situações. Então, tem uma foto até que eu não mandei para o Guilherme, eu fiquei um pouco pensando, o Guilherme pediu foto de campo, eu não sabia se eu mandava de Catra ou mandava uma coisa mais neutra, mas tem uma foto que eu gosto muito, que é isso, que o Catra, está o Catra com o maço de dinheiro na mão, em cima do maço de dinheiro, uma maçã com o baseado espetado e na outra mão a garrafa de Black Label, de Red Label, né? Então, e as joias. Então, era isso, era uma capacidade de ser sutil, sendo, ao mesmo tempo, ostentando, vamos dizer assim. Né? Então, você pode se ostentar e ser sutil. Então, quem ostenta... Então, esse ostentar era menos do que a gente poderia pensar. Você usava mais os objetos e menos as palavras. E eu acho que o funk faz isso. E aí tem a ver com o tal do hiperrealismo de novo, Cláudia. Quer dizer, o funk ele vai mais elaborar sobre o real do que ser uma crônica do real, né? Ele vai vai tornar esse real super real, ele vai exagerar nas colorações do real. Então, ele não está falando... Então, e aí, quer dizer, a gente pega as próprias músicas de putaria, né? Não necessariamente o menino está ali no baile com a menina, né? Quando tem a música clássica, que é, né, o Ai Meu Peru, a famosa Ai Meu Peru, que foi feita num baile, o menino sentado, ele pega uma base de funk, bota a letra em cima e distorce, e leva isso para o... Né, e vai distorcer a letra. Né? Então, ele não está exatamente no baile transando. Essa menina é gostosa, ela dá xota, ela dá o cu. Ele não está fazendo aquilo no baile, ele está cantando sobre isso. Né? Ele está exagerando também, ele está falando também sobre um ideal de um adolescente. Então, essa que é a questão com o som e a palavra. E eu acho que tem a ver com a pergunta também, ou com o comentário do Guilherme. A cultura de massa, a leitura rápida, vai querer tomar isso como uma crônica do real. Agora, o papel do antropólogo ver a complexidade, ou complexificar, para poder trazer à tona a complexidade desses mundos. Senão, a gente faz o papel daquele etnógrafo que não é legal, que é o que o Ingold, do qual o Ingold está reclamando o tempo inteiro, né?
Muito bacana te ouvir assim, sobre essa dimensão hiperrealista do funk, assim, muito, muito interessante. E, assim, indo para os comentários finais, né, da minha parte, por uma questão, e depois eu abro, né, para a professora Cláudia também complementar, eu fico pensando, estava pensando nessa coisa que você falou também da questão da hipocrisia, né, do Catra, né, até tem um dos textos que você nos enviou, você comenta sobre a relação dele com o judaísmo, né, muito, isso é uma outra coisa, né, outro assunto. Outra viagem. Mas que eu fico pensando que uma das coisas que tem a ver com essa hipocrisia é justamente uma questão que o Catra notou de muito perto, justamente por ser um homem negro que foi criado em círculos brancos de classe média alta, né? Que é o privilégio, como que o anonimato, né, não ser notado no espaço público, é um privilégio de grupos sociais não racializados, né? Então tem toda uma elaboração por trás desse hiperrealismo, por trás dessa estética que é construída, né? E tem uma engenhosidade, tem uma elaboração intelectual que me parece muito interessante, porque quando você diz isso, né? Quando você diz, poxa, existe um arranjo estético, que é um arranjo estético que busca não aderir a nenhum mundo exclusivo, né? Me parece que é muito interessante nisso, né? Porque por trás desse arranjo estético, me parece que também tem uma crítica de uma certa perspectiva mais identitária, mais militante, né? Que às vezes reforça certos traços estereotipados, né? Que acabam convergindo com uma percepção estigmatizada desses grupos. Ela acaba operando na mesma lógica do racismo. Então, existe um esforço por elaborar uma estética, que é uma estética que não vai nem se tornar branca ou hegemônica, né? Mas também não vai se tornar assim, identitária, assim, né? Tanto que você fala quando você vai discutir a questão dos cabelos ambíguos, é um pouco você está falando disso, né? Ou seja, é uma estética que transforma a ambiguidade, a ambivalência, né? O entre dois, num recurso, né?
Numa
num
vantagem. Recurso
mesmo. E eu acho numa vantagem que tem um poder conectivo muito grande, né? Eu acho que é nisso que está esse hiperrealismo. E aí eu faço esse comentário e eu coloco a minha última questão, que aí é um pouco mais polêmica, mas é um pouco mais pontual, que tem a ver com a tua participação no Senado, né? Em 2017 você vai lá para o Senado, você é convidada, né, a ir no Senado debater uma espécie de um movimento, né, que lançado ali pelo Romário, né, e que vai lá para aquele portal e-cidadania,
né,
para tentar transformar o funk num crime de saúde pública para as crianças, os adolescentes e para a família, né, quer dizer, você é jogada numa seara muito espinhosa, né, queria que você falasse um pouco desse contexto e atualizasse a tua reflexão a respeito desse contexto, tendo em vista que hoje a gente levou essa tensão ao paroxismo, né? Depois do Bolsonaro, né? Depois de tudo isso que a gente tem visto, né? Ultimamente, né? Essa, a criminalização de peças artísticas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua participação militante, engajada mesmo, nessa seara.
Que bom que tu trouxe essa, porque eu teria duas, então já deixo essa aí para ti, né? Mas era a questão mais do papel da antropologia ou da antropólogo nesse cenário político, da política formal, né? Que já tivemos aí no passado a CPI, né? Que envolveu vários antropólogos, etc. Acho que foi até naquela época mesmo. Mas já me sinto contemplada com a questão mais pontual do Guilherme. E aí, então, a minha última questão seria os enfrentamentos éticos, né, que tu, com os quais tu te deparou ao longo da pesquisa, e junto com ele também como é que está se dando a restituição da tua pesquisa, a recepção dela, dentre os teus interlocutores.
Então, eu vou começar com o Guilherme, né? Eu achei interessante você falar como é que foi essa minha atuação militante. E esse episódio, né? Ele vai voltar nesse artigo que você viu, o paper, mas ele está também num outro artigo que eu escrevi, que se chama Funk e a Cultura. E aí eu vou falar, né, e aí vem o subtítulo. Acho que o meu artigo mais militante, né? Eu tendo a não ser muito militante, eu tendo a ser muito conceitual, né? Mas aquele é o meu artigo mais militante. Então, assim, o que acontece na verdade, o movimento é desencadeado. Quem coloca essa peça na página do Senado foi um web designer de São Paulo, Celo, enfim, não lembro o nome dele. É ele que coloca isso. E a gente tem a sorte do Romário, de cair para o Romário, ou o Romário encampar isso. O Romário, se ele é bolsonarista, ele é também carioca e flamenguista e gosta muito de punk. Então, foi a nossa sorte. Então, tem uma primeira audiência aqui na Câmara dos Vereadores, e essa audiência ela foi muito ilustrativa, porque ela foi conduzida pela Comissão de Juventude, ou o equivalente a isso, cuja presidente era Verônica Costa, né, vereadora Verônica Costa, conhecida como a mãe loura do funk, mas cujo vice-presidente era, na época, um grande aliado do Bolsonaro. Como é que é o nome dele, meu Deus? Ai, agora me escapou, teria que olhar no artigo. E que é isso, né? Então, que era um grande aliado do Bolsonaro, era um pastor, e ali fica muito evidente o embate entre esse mundo popular, esse mundo funk, né? E as lideranças mais tradicionais evangélicas, né? E o próprio... Eu queria lembrar o nome dele.
Bom, só atualizando a informação, o vereador ao qual a professora Milene se refere é o pastor Otoni de Paula Júnior, que atuou como vice-presidente da Comissão de Prevenção às Drogas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que teve papel importante na tentativa de criminalização do funk na capital carioca.
Ele, quando faz a fala dele, ele se vira e fala: olha, nós gostamos muito do funk, o funk sempre cantou, né, a vida da favela, sempre cantou a mulher, mas se ele ficar, quer dizer, se o funk seguir cantando, né, e aí o que eu acho interessante não é nem o crime, né, o problema é o erotismo. Se o funk continuar cantando o erotismo, aí a gente vai ter problema de fato. Ele não usa esse termo, erotismo, eu que estou usando. Então, o que eu acho muito interessante é que quando a gente tem o proibidão e o proibidão é perseguido, né, muitos artistas, e aí tem essa frase também clássica do Mr. Catra, que está no início de uma música, que ele fala: na maior diplomacia, né? É, sei lá, tá proibido, o proibidão tá perseguido, mas liberaram a putaria. Então, é isso. Então, você sai do proibido, você para de cantar arma, você para de cantar crime. E qual é a escapatória do artista punk? Ou melody, ou erótico. A putaria entrava em qualquer lugar. Era isso que acontecia na virada dos anos 90 para os anos 2000. Né? Então, você apoia... Aí o próprio Catra, quando começaram a perseguir o erótico, ele falava, então fala para o pessoal parar de transar. Se eles não querem que a gente cante putaria, fala para o pessoal parar de transar, porque o que eles querem ouvir é isso. E aí, hoje, a gente tem um pouco o inverso. Né? Você pode cantar as armas, você pode falar de arma, você não pode falar de sexo. E é isso que é essa transformação que a gente tem, né, na moral, aí, nos valores, vamos dizer, morais. E junto com isso, talvez respondendo um pouco o que a Cláudia falou sobre qual é o papel do antropólogo, né? Nessa época, assim, antes desse 2017, porque esse 2017, essa situação toda, quer dizer, essa peça que vai para o portal É Cidadania e a minha ida a Brasília, aí é isso, o Romário que vai me convidar junto com outros artistas, com dois DJs, dois MCs de funk, o Bob Rum e o Coringa, e mais dois representantes do Conselho e da Secretaria Nacional de Juventude para participar dessa mesa. Né? Então, ali está todo mundo falando a favor do funk, o próprio Romário também. Mas essa minha ida a Brasília é no mesmo mês em que teve aquele episódio no MASP com aquela performance Labette, que a criança toca um performer nu, e é fechada a exposição Queer Museum no Rio Grande do Sul. Né? Então, esse 2017 ali, ele é realmente um momento pré-eleição, é um anúncio do que a gente vai ter pela frente. Agora, antes disso, eu não sei, eu acho que isso ainda, não sei se 2016 ou é mesmo 2017, a gente tem uma matéria que aquele jornal Gazeta do Povo do Paraná publica, onde ele pega e faz uma matéria sobre as 10 pesquisas financiadas por dinheiro público e que, segundo eles, não tem valor nenhum, porque está justamente... Né, são muitas delas etnografias de antropólogos sobre... Uma delas, Mr. Catra, outra sobre sexo em banheiro público e por aí vai, em sauna... Né? E aí a Gazeta do Povo faz essa matéria, ela repercute demais... A gente sabe que a Gazeta do Povo ela vira um veículo da extrema-direita, um veículo que vai reverberar, né, esses valores, esses anseios da extrema-direita. E aí a Gazeta do Povo vai me pedir para eu fazer uma réplica à matéria deles. E eu faço essa réplica. Então, eu acho que aí, falando um pouquinho das implicações éticas... Eu acho que o antropólogo ele fica um pouco nesse papel mesmo de... Que aí é aquela formulação muito clássica que está no Roberto da Mata, mas que está também no Roy Wagner. Né? Quer dizer, que a gente está fazendo mesmo uma mediação entre mundos. A gente está ali traduzindo um mundo para o outro. A gente traduz o nosso mundo para o mundo funk, que era o que eu fazia quando eu estava... Traduzir assim, quando eu vou me mostrar do, né, com o meu gosto, com as minhas coisas, e eu estou levando o que é meu para eles e, ao mesmo tempo, traduzindo esse mundo para a plateia de antropólogos, para quem não conhece o funk. Né? Então, acho que é por aí. Né? E, como eu falei, assim, tudo que eu escrevi era lido por eles. Se o Catra era muito interessante, que às vezes ele não lia, mas ele dava para uma comadre dele. Então, a Cíntia, que é uma figura aí que aparece muito nos meus artigos, era uma das que lia. Se ele não podia ler, ele dava para a Cíntia ler. E a Cíntia dava o feedback para ele. Né? Então, eu acho que é isso. Acho que o antropólogo ele tem uma responsabilidade, né? E uma responsabilidade ética, que é, de algum modo, muito diferente, claro, do que a gente está vendo aí com os comitês de ética também, né? Que desconfiam muito do que o antropólogo, do que o cientista social pode fazer com aquele material. Eu acho que a responsabilidade dele é, de fato, com aquele mundo, no sentido de, né, que tipo de... Como é que ele vai retratar aquele mundo? Né? Como é que ele vai, de alguma maneira, tornar esse mundo mais conhecido? Né? E é isso. Eu acho que a pesquisa depois, né, quer dizer, como que a gente pode, depois de feita a pesquisa também, contribuir para esse... para esse mundo. Eu acho que o antropólogo ele tem esse lugar um pouco, né, que eu ainda acho que é muito válido, que a gente não pode também querer fazer pesquisa já com algum tipo de entendimento do que a gente vai querer levar para aquele mundo. Eu acho que é, de fato, uma conversa e uma troca, né? Essencialmente é isso. E aí é uma questão da responsabilidade mesmo. Como é que você vai lidar com aqueles dados? Como é que você vai lidar com aquelas pessoas? Como é que você vai representar? Né? Um pouco, quer dizer, como é que eu vou representar o Cátia? Como é que eu vou representar essas relações sociais, as relações amorosas dele? E aí, de fato, é isso, né? É gente pesquisando gente. Então, acho que é difícil a gente ter uma fórmula para isso, né? Como é que eu vou... Então, eu presenciei uma série de coisas. Como é que eu vou relatar? O que eu vou relatar? Aí a gente precisa conversar e ler sobre essas relações em campo. Ler muito sobre trabalho de campo, sobre etnografia, para pensar nessa questão da representação, que ela ainda é um tema e tanto, né?
Eu acho também, né, pensando... que esse engajamento seu contra a criminalização, né, da cultura funk, do mundo funk, é uma forma de engajamento e de restituição também, sabe, dos resultados da pesquisa. Eu acho que é uma forma de uso dos resultados dessa experiência de pesquisa a favor também dos teus interlocutores, né? Eu acho que isso é uma forma de restituição, acho que é uma forma interessante também, acompanhando, assim, pesquisando um pouco da tua... dos teus rolês aqui no mundo da internet, eu vi que você fez algumas lives com funkeiros, com jovens que vêm desse movimento e que entraram, inclusive, na universidade, né? Acho que essa também é uma forma de estender esses vínculos e de estabelecer conexões e pontes intelectuais com esses interlocutores. E acho que a própria forma como você trata o Mr. Catra, né, como uma espécie de um intelectual mesmo, né, como esse mago conector de mundos, assim, né, habilidade, né, como você ressalta a habilidade, a engenhosidade, né, no manejo dessas fronteiras por parte desse ator, eu acho que também é uma forma muito interessante de pensar, assim, tudo isso que a gente estava falando aqui no final, né, esse cuidado, esse respeito, essa ética também na forma de representar, né, ou seja, esse cuidado em termos das políticas de representação, né, então... para mim, assim, finalizando, assim, eu quero dizer que quero te agradecer muito, assim, profundamente, porque eu acho que foi uma verdadeira aula que a gente teve aqui, né, sobre relação entre estética, política, sobre imagem, enfim, a forma da antropologia lidar com isso, toda a política das representações, as tensões, os conflitos envolvidos nisso. E eu queria te agradecer, então, pela generosidade de você ter aceito o nosso convite, foi muito bom. Te ouvir e aprender com você, né, nesse tempo que a gente passou aqui. Estou muito feliz mesmo, tenho certeza que vai dar um lindo episódio.
Milene, um grande privilégio te reter aqui por quase 2 horas, né, um material riquíssimo, tenho certeza de que ele vai circular bastante. É interessante também como tu tens o foco aí no teu universo etnográfico, mas as tuas considerações vão para muito além, né? A gente busca lá desde etnografias clássicas de outros mundos, de outros contextos, que servem de parâmetros aí para outros universos de investigação. Então, não só quem trabalha especificamente com funk vai ter interesse nesse material. E quero te agradecer demais, realmente um privilégio de ter com a gente aqui e poder veicular esse material.
Imagina, obrigada, Cláudia. Obrigada, Guilherme, pelas perguntas também tão instigantes e que me ajudam, né, a formular uma série de coisas. Eu vou querer depois o link disso aí para me ajudar até na escrita, né, dessas coisas que eu estou escrevendo. Mas antes de encerrar, eu queria só fazer um comentário final sobre essa questão ética que o Guilherme trouxe de volta. Eu acho assim, eu de fato pensei a minha tese com o Catra, de fato, como escrita a seis mãos. Né? Eu falei pouco da Silvia, que é a esposa dele, que foi, né, é a viúva agora, claro. Mas assim, eu me sentia muito conduzida por eles, no sentido de que eu estava atendendo os caminhos para onde eles me indicavam. Então, por exemplo, voltando aí, eu gosto de falar, né? Voltando à questão dos cabelos, quer dizer, num dado momento, quando a gente estava nessa coisa dos cabelos, eu chego na casa da família, né? Num dado dia, e tava, o estúdio de gravação estava vazio, a casa estava vazia, e a filha do Mr. Catra com uma outra parente estavam de saída, iam fazer os cabelos, eu ainda não sabia disso. E quando eu estou lá, eu me viro, eu chego, está tudo muito calmo, a Silvia estava no meio da gravidez, uma gravidez que deixava muito indisposta. Então, eu falei, eu vou embora. E aí ela se vira para mim e fala, você está indo, você não quer dar uma carona para as meninas? Elas estão indo para Madureira, você está indo para onde? Eu falei, posso dar uma carona, sim. Ela falou, mas você está indo para onde? Eu falei, eu estou indo para o Leblon. Aí ela se vira e fala, e que adianta uma pessoa que está indo para o Leblon oferecer carona para quem vai para Madureira? aí eu paro e penso assim, eu falei, gente, eu estava indo para o Leblon porque ninguém estava querendo conversa comigo ali, né? Então, estava indo e ia resolver umas coisas, né, na Zona Sul. Mas se elas estão indo para Madureira e querem, vão fazer os cabelos e a Silvia está me perguntando se eu não quero dar uma carona, ela está me falando, vai com essas meninas fazer os cabelos. Eu falei, não, então... E aí eu desisti do Leblon e fui para Madureira com elas. Então, eu acho que sobretudo é isso. Eu falo isso muito para os meus orientandos. A gente tem que escutar o que, que o nosso campo, os nossos interlocutores estão falando para a gente. Né? E aí foi isso, eu mudei os meus planos e fui com... Então, fui ver os cabelos que viraram um super tema para mim. Então, acho que a ética da pesquisa antropológica é também esse entendimento de que o saber está no outro, o saber está lá, e que a gente tem que se submeter a esse nosso interlocutor. Eu acho que é sobretudo isso. Então, gente, obrigada, muito obrigada pelo papo, foi super bom. Enfim, me ajudou também a trazer um monte de coisa à tona aí.